Noite Europeia dos Investigadores, ano 2012. Lá estão a Raquel Bulha e também o Edgar Canelas. Boa noite, Raquel. Boa noite, Edgar. Bom, olá, em definitivo, a ciência pode dizer-se que bem comunicada, e esse é um problema desde o início, pode estar mesmo no mesmo patamar, pelo menos, daqueles que têm a curiosidade eterna no saber, não é?
É verdade, é verdade. E é disso mesmo que se trata mais esta Noite Europeia dos Investigadores. Uma iniciativa que começou em 2005, uma iniciativa da Comissão Europeia, e que hoje, aqui em Portugal, e aqui incluo, obviamente, Ilhas, Açores e Madeira, já por lá passámos esta tarde, de norte a sul do país, é como se Portugal hoje fosse um grande espaço de investigação, um grande laboratório, de portas abertas, fim de tarde, noite dentro, até cerca das 2 da manhã. São cerca de 26... espaços entre cidades e vilas que estão hoje com uma atividade muito interessante, se calhar pouco habitual para muitos, neste cruzamento e neste encontro entre investigadores e o cidadão comum, digamos assim, se bem que estes conceitos sejam muito discutíveis. Tema para este ano: desporto e ciência. Hoje à tarde, nem a propósito, tivemos aqui à conversa connosco o professor José Dias, que pertence, ao Clube de Robótica da Escola Profissional Senatex de Guimarães. Ele está aqui muito perto de nós a fazer uma demonstração de robótica, nomeadamente aplicada àquilo que todos já vimos e é muito apelativo, aos jogos de futebol. E há aí muitas competições pela frente. Nem a propósito, para o contacto imediato que se segue com Braga, Nuno Braga. Não é futebol de robôs que se trata neste caso, é um futebol de humanos. Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, quase a terminar e alteração no resultado em instantes, Nuno.
É no Afonso Henriques, em Guimarães, a equipa do Braga amplia a vantagem sobre o grande rival após uma boa jogada de Ruben Micael na área adversária, foi até a linha de cabeceira, cruzamento rasteiro para a marca de penalti onde estava Hugo Viana, disparou para bem junto do poste esquerdo, o guarda-redes Douglas nada podia fazer, o Braga faz assim o 2-0, já estamos praticamente sobre o minuto 90 e esta vantagem do Braga já não deve sofrer qualquer revés por parte desta equipa do Vitória, tenta a todo o custo ainda fazer um golo. Há pouco Saldani acertou no poste, mas é a muito a custo que a equipa do Vitória de Guimarães tenta aproximar-se com o perigo da baliza do Braga. A equipa bracarense apresenta-se muito organizada, muito bem organizada nestes instantes finais. Vence então em Guimarães por 2-0.
Muito bem, Nuno, eu proponho, já voltamos aí, mal nos dês luz verde e tragas a antena 1, digamos assim, o apito final, já voltaremos ao teu contacto nesta noite em que se cruza o desporto e a ciência, nesta Noite Europeia dos Investigadores. Um pouco de toda a Europa se abrem portas, espaços de investigação, espaços de contacto entre investigadores e aqueles que têm muitas perguntas e querem saber tudo sobre o que fazem os nossos cientistas. Estamos aqui em direto do Pavilhão do Conhecimento, aqui no Parque das Nações, em Lisboa, mas com esta emissão, portas abertas para outros espaços. Já lá iremos daqui a pouco. Nomeadamente, posso sair daqui da garagem onde estamos, é o ponto central da atividade desta noite, até às 2 da manhã. Se estão aqui perto do Pavilhão do Conhecimento, podem passar por aqui porque há muita coisa para descobrir. Vou subir figurativamente, porque não me levanto aqui da minha cadeirinha, vou subir esta rampa de acesso à garagem e vamos até lá fora. Não sei se chove,
é,
mas parece-me
não é,
que não,
Canelas.
Não é?
É bom. Exatamente. Subir sem sair da cadeira.
Faz parte
isso
do desporto, é verdade.
Mas olha, faz parte do desporto eu estar aqui, ter subido e termos juntado aqui nesta Noite Europeia dos Investigadores, aqui no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Estamos aqui rodeados de guias muito especiais que têm um autocolante nas camisolas que dizem, alguns que dizem: sou investigador, fala comigo, sou atleta, fala comigo. Neste caso, sou atleta, fala comigo, é o Adriano. Olá, Adriano, boa noite.
Olá, boa noite, Raquel.
Estás aqui há quantas horas a dar orientações a quem quer aprender o tiro com arco?
Nós começámos às 6, mas isto não se mede em horas, mede-se em número de pessoas e tem passado aqui muita gente.
É incrível, uma fila enorme, já podemos ver também na televisão, aqui na rádio já temos falado nisso, mas uma participação incrível das pessoas com muita curiosidade. Isto é correspondente depois aos atletas que vocês têm na vossa federação?
Na prática não, mas eu também acho que a fila tem muito a ver com alguns filmes que passaram aí, isso é bom, os Jogos Olímpicos que aconteceram agora há pouco tempo, e isso faz com que as pessoas tenham curiosidade em querer experimentar. E depois também, já agora, é que é uma modalidade que não se pode encontrar em qualquer sítio, porque nós temos alguns requisitos técnicos que nos obrigam a tirar em sítios mais reservados, e as pessoas podendo aproveitar, claro que aproveito.
Reservados porque senão fazíamos parte de um filme de terror, é isso?
Não, porque não tínhamos que gastar muito dinheiro em maçãs, porque toda a gente ia querer ter a maçã na cabeça, só mais por isso.
Claro, então olha, vou propor-te o seguinte, eu como leiga do tiro com arco, nunca experimentei tal coisa, eu pisco o meu olho esquerdo, fecho, não é? Quando faço pontaria, portanto tu vais-me dar todas as indicações possíveis e imaginárias e depois vais analisar o meu resultado para a rádio, vamos ver se isto funciona como deve ser. A noite não está muito estrelada, mas está uma temperatura agradável, 20, 21 graus talvez.
Sim, a noite está boa e vai estar melhor porque a arqueira agora vai ter um desempenho que não tenho dúvidas será espetacular. Raquel, é muito simples, o tiro com arco funciona muito com alinhamentos, o que eu te vou pedir é que te vires para mim, afastes as pernas, na largura dos ombros e agora que pegues neste arco, que no teu caso é um arco esquerdo, porque uma vez que tu piscas o teu olho direito, significa que o olho diretor é o esquerdo, ok? Portanto, aquilo que nós vamos fazer agora é atirar e eu vou-te pedir que tu me vais pegar no arco e que puxes a corda do arco só para experimentares, porque nós temos necessidade de sentir o arco, temos necessidade de perceber até que ponto isto faz força. Portanto, é só puxar sem largar.
Isto é muito alto, é pesado.
Não, isto não é bem pesado, isto tem bem a ver, isto também tem mais a ver com o hábito. Este tal que vocês ouviram foi só porque há aqui mosquitos e acabou de picar um à Raquel, não foi mais nada. Bom, Raquel, agora o que eu te vou pedir é que coloques a flecha no arco, entre estes dois pontos que nós temos na corda, que se chamam pontos nox, e vamos, pegando no arco, tirando este dedo daqui, pegar com... A Raquel tem um problema, é que a Raquel é ansiosa, eu vou pedir à Raquel para respirar.
Muito bem, nada de stress,
Raquel,
é essencial.
Levantar o cotovelo e vamos puxar até que a ponta da flecha fique à frente do teu olho. Mais.
Já faço pontaria?
Sim, olhando ao longo da flecha, pôr a flecha no alvo, mas tens que puxar mais. A Raquel faz parte do grupo de pessoas que come pouca sopa. Portanto, a força é algo que não lhe assiste neste momento e agora quando estiver lá é só largar, mas tens de puxar mais um bocadinho. Isso, e agora é largar.
Resultado?
Bom, e para primeiro tiro não foi mal, pelo menos não ouvimos gritos, não há ninguém aqui a queixar-se. Portanto, vamos ao segundo tiro. Raquel, a ideia será abrir ao máximo que puderes o arco e alinhares o máximo que puderes a flecha com o alvo. Levanta o cotovelo, levanta, isso. E agora é de largar, mas podes puxar mais um pouco e largar. Boa. E neste momento temos uma flecha.
Perfeito.
Perfeito não diria, mas pelo menos...
Muito bem. Raquel, vais treinando mais um bocadinho. Foi um grande momento este. Não acertaste na maçã, não acertaste em ninguém, o que também é muito agradável, não é?
Opa, maravilha. Acertei-me a mim própria.
Não, nem por isso.
Obrigada.
Mas ficaste a saber que...
Realmente um ambiente muito, muito agradável aqui em cima.
Mas ficámos a saber que tens de comer mais sopa para seres uma boa praticante de tiro ao arco.
Isso é o que diz ainda. Olha, o jantar com sopa. Atenção, uma sopa bem forte.
Muito bem. Deixa-me voltar a outra modalidade, que há pouco ficou em aberto esse momento do apito final em Braga. Nuno, Braga, mesmo assim, terminou a vitória de Guimarães, Sporting de Braga.
Com triunfo da equipa arsenalista, numa partida repartida em termos de domínio do jogo e com poucas oportunidades de golo, a entrada mais forte do Braga no segundo tempo acabou por ser decisiva, porque foi nesse período que adquiriu vantagem numa combinação entre Éder e Alain, finalizado pelo lusoguiniense após cruzamento do brasileiro. A partir daí o Braga passou a fazer com maior qualidade aquilo que tanto gosta de fazer, que é a circulação de bola, e as dificuldades do Vitória em criar perigo aumentaram consideravelmente. Foi por isso, com naturalidade, que surgiu o segundo golo do Braga, aquele que matou o jogo a 5 minutos dos 90. A assistência pertenceu a Ruben Micael e o remate certeiro no coração da área foi da autoria de Hugo Viana. O Braga vence com justiça o Derby Minhoto, ganhou pela primeira vez fora de casa para o campeonato esta época. O Vitória continua sem vencer no Afonso Henriques.
Muito bem, Nuno Braga, a seguir este Vitória de Guimarães, Sporting de Braga. Hoje cruzamos o desporto, aqui no caso, dentro das quatro linhas, com esta noite europeia dos investigadores, que hoje, por toda a Europa, abre portas de espaços de ciência e não só, para a divulgação do que fazem os investigadores. Há uma mensagem síntese para a edição deste ano, estamos na quinta edição desta noite europeia dos investigadores, tem aqui algumas notas muito, muito interessantes. A mensagem síntese diz assim: os investigadores são pessoas normais, entre aspas, contra trabalho extraordinário. A ciência é divertida e fascinante, como estamos a provar e a perceber, nomeadamente aqui no Pavilhão do Conhecimento. A ciência está em todo o lado e o trabalho dos cientistas está no nosso dia-a-dia. A Europa fomenta a ciência e o trabalho dos investigadores apoiando-os, e a cooperação europeia e internacional é fundamental para a investigação. Doutora Laura Domingues, salto daqui, a rádio permite estas coisas, vou ao encontro da coordenadora nacional, digamos assim, mas se calhar nesta altura isso é o menos importante. Aí, onde é que está? Está rodeada de plantas nesta altura, a esta hora da noite? Situ-me, como é que está o cenário à sua volta?
Bem, estou num cenário muito tropical, no meio de Lisboa, estou no Jardim Botânico Tropical, estamos na reta final da nossa programação, tivemos uma série de atividades também sobre a área de ciência e desporto, terminámos agora um café sobre cultura oceânica, muito participado e animado por uma classe extraordinária de surfistas, de grande projeção nacional, e enfim, estamos a terminar aqui os trabalhos divertidos da Noite Europeia dos Investigadores no Jardim Botânico Tropical.
Muito bem, para quem não sabe, lembramos, fica ali atrás dos pastéis de Belém, ao lado do Mosteiro dos Jerónimos.
Passando a publicidade, mas sim, claro que sim, eles foram os parceiros, aliás, patrocinaram a iniciativa aqui em Belém.
Ah, muito bem.
Simpaticamente.
Muito bem, sim senhor. Muito bem. E, portanto, já estão, é óbvio que estas iniciativas estão marcadas entre as 6 da tarde e as 2 da manhã, mas há aqui uma pequena flutuação de tempo, como se percebe. Estão a terminar os vossos trabalhos aí. Foi uma noite animada, percebemos isso. O que deixa, nomeadamente, a Laura Domingos satisfeita, não é? Foram muitos dias de trabalho e de canseira, mas está o objetivo conseguido.
Sim, penso que sim. Levámos a ciência à rua, que era o mais importante. E, sobretudo, comunicamos para um público muito jovem a mensagem de que a ciência pode ser genuinamente importante para o futuro e que, no fundo, estamos com isto a captar este público para uma mensagem de ciência para os próximos anos.
Muito
queremos
bem.
Queremos aí novos cientistas e queremos também novos desportistas,
claro,
obviamente.
Claro, claro. E lembremos sempre, sublinho sempre esta ideia, não estamos hoje numa noite especial de comunicação, estamos numa noite mais forte, digamos, mas fiquem atentos aos espaços de ciência, nomeadamente aqui ao Jardim Botânico Tropical, porque ao longo do ano muita coisa se passa em cada um destes espaços, não é?
Claro que sim, temos, para além das atividades de ciência viva, que aliás o Pavilhão do Conhecimento promove ao longo do ano, temos uma série de iniciativas, neste caso em particular, sobretudo vocacionadas para a biodiversidade tropical. É um espaço também, este é um espaço de educação ambiental, mas acima de tudo o Instituto de Investigação Científica Tropical, a que pertence, está vocacionado para a área da cooperação, e cooperação em ciência para os trópicos é a mensagem principal que quero deixar
claro.
Sobre este plano de comunicação mais alargado da própria instituição.
Claro, Laura Domingos, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui. Não, eu ia desafiá-la a vir ter connosco aqui ao Pavilhão do Conhecimento, mas sei que nesta altura também precisa descansar. Havemos de conversar mais vezes, há muita coisa a acontecer aí, nomeadamente à volta do IICT e do Jardim. Uma boa noite, um bom descanso,
obrigada.
Laura Domingos.
Obrigada a todos os participantes da Noite Europeia dos Investigadores.
Muito bem. Há pouco ouvíamos aqui um grande momento de reportagem com a repórter dentro do acontecimento, Raquel Bulha, não é? Tu acabaste, Raquel, com aquele nosso amigo do tiro ao arco, de sublinhar uma máxima que eu gosto muito de utilizar em rádio.
Quer
dizer,
Adriano.
O Adriano.
Sim.
Quer dizer que aqui em rádio uma palavra vale por mil imagens.
É verdade.
É verdade, não é? Acabaste de comprovar isso.
Completamente.
E ele disse que ele estava a observar a tua técnica e disse que precisavas de comer mais sopa. Podemos perguntar aqui à doutora Cláudia Mindrico, que é nutricionista. Faz sentido para fazer tiro ao arco que exige alguma energia comer sopa? Não devíamos comer assim umas coisas mais bifes, cozidos, essas coisas assim? Faz sentido, faz aqui a sopa.
Todo o sentido.
Então.
tira o arco, não gasta assim tanta energia como a jogar futebol, que acabamos de falar que o Braga ganhou ao Guimarães, ou de atletismo. Portanto, temos poucos gastos energéticos e, portanto, temos que ingerir pouca energia. Pratos com pouca energia são aqueles que incluem muita água, mas que tenham todos os nutrientes. Claro. Portanto, a sopa, com as suas vitaminas,
as suas minerais, força para aquele desporto.
Precisamos de força, precisamos de massa muscular, precisamos de uma sopa completa. Uhum. Esperemos que a sopa não fosse apenas e somente legumes, mas fosse uma sopa de peixe, uma sopinha com um bocadinho de carne.
Com algumas proteínas.
Alguma proteína.
Mas pode ser proteína
vegetal, feijão. Sopa de feijão.
Foi o caso,
sopa de grão.
Comer sopa de feijão?
Sim, sim.
Ah, muito bem.
Temos
muito bem.
Garantidamente toda a energia e os nutrientes necessários à boa prática, a um bom rendimento do tiro ao arco neste caso.
Claro. Eu há pouco estava a ler aqui esta mensagem síntese da Noite Europeia dos Investigadores. Os investigadores são pessoas normais, com trabalho extraordinário. A ciência é divertida e fascinante. Uma nutricionista, nesta altura do campeonato, para utilizar uma expressão desportiva, aplica ciência àquilo que sabe ou também faz investigação? No seu caso, faz investigação?
No meu caso, faço investigação, efetivamente. Lemos muito, sabemos qual é a investigação que vai sendo realizada, mas conseguimos fazer a nossa própria investigação.
E de vez em quando não se alteram assim radicalmente uns conceitos? A roda dos alimentos muda. O que é certo hoje era errado ontem.
Era errado ontem.
Em que ficamos? Mas estamos a avançar, não estamos a regredir.
Nunca regredimos. Ah. Estamos sempre a avançar no conhecimento e uma das mudanças grandes, eu diria, das mega mudanças que têm acontecido relativamente aos atletas, estamos aqui a falar de desporto, é que a pirâmide alimentar, ou a roda dos alimentos, mas que usava-se roda mais em Portugal, a pirâmide no mundo inteiro, a pirâmide dos alimentos tinha na sua base os cereais, deve-se recordar disso.
Exatamente.
O arroz, as massas, as batatas. Neste momento, para qualquer pessoa, desde o sedentário ao atleta, a base é constituída por frutas e legumes, hortícolas, leguminosas e frutas. Porquê? Porque vamos buscar os hidratos de carbono que necessitamos, as vitaminas, os minerais e a água que está na sua composição. E, portanto, temos os nutrientes base para a prática do desporto ou para a alimentação do indivíduo sedentário que não precisa de muita energia. O atleta precisa de energia, vamos ao patamar seguinte, buscar então o cereal com um pouco mais de energia. Mas essa energia vai dependendo do número de horas de atividade que ele faz. Temos atletas que treinam uma hora por dia, como temos atletas que treinam 4 horas por dia.
E do tipo de desporto que faz?
E do tipo de desporto. Esportes é completamente diferente fazer um triatlo, fazer futebol de 11 ou fazer tiro com arco ou uma modalidade de tiro de carabina ou de precisão, não é? Tiro de precisão.
Eu
não tem nada a ver uns com os outros.
A própria nutrição, em termos gerais, são criados muitos mitos à volta dela, penso eu. No que diz respeito ao desporto, é essencial, por exemplo, comermos com quanto tempo de antecedência para praticarmos desporto?
Eu diria que refeições ligeiras com cerca de uma hora antes da
uma
prática desportiva. Sim. Fazemos refeições mais volumosas nas 3 a 4 horas antes, mas uma hora antes devemos fazer um reforço.
Um snack,
um pequeno snack, poderá incluir, por exemplo, um iogurte e uma peça de fruta, poderá incluir um bocadinho de pão e uma peça de fruta, mas queremos refeições sempre pouco volumosas, que não ocupem muito espaço no estômago e que tenham fácil digestão, de forma a que quando começa a fazer o exercício, o sangue esteja disponível para ter uma afluência superior aos grandes grupos musculares que vão ser utilizados e não esteja com afluência, grande afluência no estômago a fazer a digestão. Daí, por vezes, ouvimos que a pessoa começou a fazer exercício e teve uma congestão, sentiu-se mal, vomitou. Vomitou porque houve uma paragem do estômago, da digestão, porque o sangue saiu do estômago para ir para os grâmites musculares.
Claro. Portanto, para compensar, não é?
Precisamos, sim, de nutrientes para a prática, de energia para a prática de desporto, mas pequenas refeições que não...
Bom. Já agora, outra curiosidade, não sei se vocês comentaram isso ou não, em termos de suplementos, eu sei que há outros países que incluem muitos suplementos nas suas dietas, nós se calhar estamos a caminho dessa quantidade de suplementos que adicionamos, ou seja, não comemos a salada, não comemos a leguminosa e depois optamos por...
Pelo multivitamínico.
Exatamente.
Ou ir buscar umas cápsulas de ômega 3.
Estou-me a sentir cansada, então vou à farmácia comprar umas vitaminas, isso é correto?
Eu diria que é a fast food da suplementação, porque nós falamos em suplementação alimentar ou suplementação química e, portanto, a química é como a fast food, que nós podemos comprar a comida pré-preparada e ser só aquecer no micro-ondas e não pensarmos nisso, mas sabemos que a qualidade é pior, que em termos de saúde nos faz pior. em termos de químicos, nós não sabemos qual é a nossa capacidade de absorção daqueles químicos, não sabemos como é que eles atuam, e eu costumo contar a história de um artigo que li, que já tem alguns tempos, mas que nos revela claramente essa situação. Temos três grupos de trabalho, todos com o mesmo treino e todos com a mesma alimentação de base. O primeiro grupo é chamado grupo de controlo, o segundo grupo faz o mesmo exercício, a mesma alimentação, mas come uma laranja por dia, que representa 80 mg de vitamina C, que atua bastante no sistema imunitário. Principalmente o atleta que tem grandes cargas de treino, grandes inflamações no músculo, tem que ter um sistema imunitário incrementado. E um terceiro grupo, que em vez de fazer a laranja, faz um comprimido passe. A publicidade de secrizina, que é as 1000 mg de vitamina C. Sim. Ora, estaríamos à espera que quem faz os 1000 mg tenha, de facto, maior quantidade de vitamina C para atuar sobre a incrementação do sistema imunitário. Na realidade, quando fazemos análises bioquímicas, a laranja, apenas com 80 mg, tem os melhores resultados.
E já agora, laranja ou sumo de laranja?
Eu diria a laranja, por causa da fibra, e o sumo leva duas ou três laranjas e, portanto, estamos a aumentar a quantidade de açúcar que estamos a consumir, e nós precisamos é da vitamina C. É que a fruta, os legumes, têm os chamados fitoquímicos, que são substâncias químicas que ainda estamos estudando, mas que sabemos hoje com toda a certeza que potenciam a ação das vitaminas e dos minerais, quer na sua absorção, quer na sua ação bioquímica de catalisador das diferentes reações bioquímicas.
Já agora, se me permitem, eu vou ali comer uma laranja porque tenho que praticar bilhar. Assim.
Vais praticar bilhar, que é capaz de ser um bocadinho menos exigente do ponto de vista físico do que o arco, do que o tiro à hora que fizeste há pouco. Estamos aqui a falar de desporto, nesta noite os investigadores estão a falar de nutrição. São duas coisas intimamente ligadas. Atleta, falemos para já de alta competição ou de média competição do chamado atletismo profissional. Estas coisas estão intimamente ligadas. Ai do atleta queira ser atleta de alta competição que descure as suas regras de nutrição.
Não consegue ser um atleta de alta competição, pode ser um bom atleta, mas fica sempre aquém do que poderia ter rendido se tivesse feito uma boa alimentação. Porque
e para além do rendimento, pode ter outras lesões. Situações mais complicadas,
a situação
não é?
Mais comum são pequenas ou grandes lesões por falta de nutrientes. Se eu estou a fazer um estímulo com o exercício para que haja um aumento de massa muscular ou que haja uma reestruturação do meu músculo para ele ser mais eficiente, se eu não lhe der o nutriente certo que permite essa reestruturação ou esse aumento de número de células, o estímulo não tem o impacto que gostaríamos que tivesse. Portanto,
claro.
A alimentação é absolutamente fulcral nesta situação, mas para além da alimentação, a par e passo da alimentação, o descanso, o repouso, o sono, que os atletas gostam muito de saltar e dormir 7 horas e não as 9 horas, que são obrigatórias para um atleta, principalmente um que faça treino bidiário.
Não é para cada um de nós, o chamado cidadão comum que faz as suas marchas, 9 horas é demais, não é?
9 horas
não precisamos
é demais.
De tão longe, mas o atleta pode precisar de 9 horas, ou precisa de 9
precisa
horas em média.
Precisa de 9 horas de dia.
Paulo Rocha, trazemos-lo à conversa, trabalha no Centro Desportivo Nacional do Jamor, nomeadamente na avaliação e controle de treino. Também perguntam aos atletas que por lá passam que tipo de alimentação estão a fazer. Este é um fator que também fica sob a vossa atenção, ou não necessariamente?
Este é um aspecto que é fundamental, como a doutora Cláudia estava a dizer. E, de facto, é impossível estar a trabalhar com os atletas e, no fundo, com os treinadores, no sentido de os ajudar a encontrar pontos onde possam melhorar a sua metodologia do treino, o seu processo de treino, as formas como podem preparar melhor o seu processo ao longo da época e nas diferentes fases da época. É fundamental, de facto, que não só haja esse acompanhamento nutricional, mas mais ainda relevante do que isso, é fundamental que esse acompanhamento nutricional esteja ajustado àquilo que são as diferentes fases de treino, porque um atleta, quando está no início de uma época onde há, como sabem, uma altura em que, do ponto de vista do volume de treino, treina-se mais horas, mais trabalho de resistência, por aí fora, há aqui um conjunto de necessidades que são diferentes quando está numa fase competitiva, onde há vários jogos na mesma semana. Se calhar nos desportos coletivos é mais fácil perceber isto, com os jogos de fim de semana, a meio da semana com as competições europeias e depois ao fim de semana a jogar novamente. Portanto, isto necessita de um apoio ajustado não só ao momento em que está a decorrer na época, mas mais importante ainda, ajustado ao próprio, individualizado ao próprio atleta. que nós sabemos, e é fácil perceber que os atletas reagem de maneira diferente nesses mesmos períodos.
Cada
de...
indivíduo
exatamente.
É um caso.
E portanto, às vezes é preciso ajustar, é preciso corrigir ali, é preciso dar este apoio.
Mas os atletas, eu confesso a minha ignorância nesse campo, e se calhar até porque não se fala muito nisso. Os treinadores têm os seus planos de treino, cada dia tem o seu mapa esquemático, digamos assim. Também tem há situações em que o atleta leva para casa um regime, como quem leva para fazer dieta para perder uns quilos. Os atletas têm essa, será que têm essa dieta também escrita, esse plano nutricional para seguir? Ou aí isso escura-se um bocadinho?
Quando? Não, isso tem.
Ou dá-se-lhes umas indicações genéricas e eles
seguem? Não, a ver, quando são apoiados, esta não é
eu sei que não é
a
sua área, mas se calhar
mas quando são apoiados disso. E esse processo está a acontecer, de facto é fundamental para o rendimento deles que consigam cumprir.
Claro, claro.
E nós diariamente no processo de avaliação e de controle de treino, quando estamos muito envolvidos com os atletas e, enfim, com quase todos os atletas conhecidos da nossa praça, passam por ali.
Estamos a falar de atletismo, natação,
de todas as
mesmo da área do futebol, por exemplo, cada clube já tem, pelo menos os clubes maiores.
Aí temos trabalhado com
os treinadores e com os responsáveis. Com as seleções, sim.
Nacionais.
Não quer dizer que pontualmente clubes possam recorrer ao vosso apoio e quando há um atleta...
Não é habitual. Não é habitual. A lógica aqui tem sido dar resposta e apoiar
a seleção.
As seleções.
Exato, diz bem. As várias modalidades.
Das várias modalidades.
As seleções.
E portanto, obviamente que é fundamental esse processo, porque de facto... Cada atleta tem um caso específico, tem necessidades que são específicas desse momento, das suas próprias características, daquilo inclusivamente que o treinador entende que é necessário naquela altura desenvolver, e mais, tem também, enfim, tem aqui um papel relevante a questão do processo maturacional, porque estamos a falar, agora estamos a falar sobretudo de atletas mais velhos,
claro.
Mas reparar, há atletas em determinadas modalidades onde o alto rendimento começa muito mais cedo, falo por exemplo da ginástica,
exato.
Falo em modalidades onde as coisas acontecem mais cedo e portanto nessa situação não só é fundamental ajustar esse trabalho do ponto de vista do planeamento do treino, da organização do treino, de como é que as qualidades estão a ser trabalhadas ao longo da época, mas também ajustar à própria, próprio estado maturacional e ao próprio desenvolvimento.
Paulo Rocha, já voltaremos a conversar para saber mais coisas, nomeadamente como se faz aqui no Centro Desportivo Nacional de Jamor, sabermos mais em pormenor como é que se faz este acompanhamento, que tipo de tecnologias estão a ser utilizadas. Susana Cabral, nos Açores, olá, boa noite,
boa noite.
20 para as 11 nesta altura, conte-me lá como vai a animação por aí. Nos Açores, exatamente onde? Situ-nos.
Estamos na cidade da Lagoa, na ilha de São Miguel.
Ah, sítio magnífico, magnífico.
Lindo, lindo. Olha, estamos aqui com o centro apelhado de gente, nas várias atividades que temos. As crianças estão todas interessadas com os seus passaportes a tentar percorrer as atividades todas. E está a correr muito bem, com muito mais adesão do que o ano passado. Estamos muito felizes. Neste momento vai começar a palestra sobre desporto e ciência e já temos um grupo bastante interessante para assistir.
Muito bem. Quem é que tem aí assim do desporto? Vão falar de quê?
Neste momento vai ser mesmo um treinador de futebol.
Muito bem.
Que pronto, vai mostrar, não como investigador, porque cá não temos investigadores nessa área, mas mostrar também na vertente de... como treinador, como é que a ciência está envolvida no seu treino.
Muito bem. Susana Cabral, fica aqui este relato breve, os Açores também juntos nesta... Aliás, não é a primeira vez, aí não sei se será a primeira vez ou não.
É a quarta vez.
É a quarta vez, na noite dos investigadores.
Sim, sim, sim.
Eu suponho que há outra, noutro sítio dos Açores, agora não tenho aqui de memória. Porque
é a primeira vez.
É que é a primeira vez.
Sim, na Ilha da Terceira.
Exatamente.
E no Faial. Eles, nos anos anteriores, vinham cá à Ilha de São Miguel e colaboravam connosco aqui no Expo Lab.
Exatamente. E para já fiquei sublinhado, quem estiver a ouvir-nos e nos próximos tempos tenha uma viagem planeada aos Açores, faz favor de ir visitar o Expo Lab. É o mais novo centro de ciência, da rede de centros de ciência viva, e as propostas, o que há aí para fazer e para descobrir, é de facto muito, muito interessante.
Serão todos muito bem-vindos e muito bem recebidos.
Susana, muito obrigado. Continuação de uma bela noite.
Obrigada igualmente para todos.
Cláudia Mindrigo, se agora estivesse a Raquel Bulha, que está nesta altura a preparar-se ali para um torneio seríssimo de bilhar, o que é que seria a tal refeição ligeira, ou qual seria a refeição ideal para esta situação? Diferente do que se ela se preparasse, por exemplo, para ir correr a maratona.
Se ela for jogar bilhar já, eu diria para ela apenas hidratar. Se ela for jogar bilhar daqui a meia horinha, se calhar aconselharia, se calhar não, aconselharia mesmo ou uma porção de fruta ou um iogurte natural ou adocicado de forma natural. Digamos que o iogurte é natural, não adocicado, e ela adoçará o iogurte com uma pequena dose de mel ou de açúcar, porque é menos bom.
Claro. Raquel, portanto, sim, sim, nutricionalmente estás preparada?
Nutricionalmente estou preparadíssima, estou hidratada pelo menos, já que a fome começa a apertar, mas ainda não chegou, portanto, estou preparada para me juntar aqui a um grupo, a uma explicação de um físico. Temos aqui um cientista connosco, que é o Pedro Brogueira, olá, boa noite.
Como está? Boa noite.
Há pouco já tínhamos falado e estava aqui numa explicação, e eu não quero interromper de todo, uma explicação, estamos na zona de bilhar, quer avançar, continuar com essa explicação?
Posso avançar. Portanto, o que eu estava a explicar, agora introduzi um bocadinho, é alguns princípios físicos básicos que permitem que nós joguemos bilhar com a ideia do que é que vai acontecer. Portanto, essencialmente estamos a explicar um primeiro fenómeno que tem a ver com quando duas bolas rígidas colidem uma com a outra, podem acontecer três tipos de movimento. Conforme o ponto de impacto ou o sítio onde eu dou a tacada na bola, eu posso ter a situação em que as duas bolas acompanham, desde que a bola branca tenha rotação na direção do movimento. Posso ter a situação em que a bola retorna para trás, se eu der com o taco num ponto abaixo e, portanto, tenha o movimento da bola em rotação inversa à do movimento, ou se eu bater ligeiramente abaixo do centro, ter a situação em que ela bate na bola e para. E, portanto, o que eu estava a explicar era isso, depois o Henrique iria exatamente demonstrar às pessoas aqui, para cada um poder experimentar.
Portanto, neste caso, o que um físico, o Pedro, faz é, são uma espécie de manobras de diversão para conseguirmos da bola aquilo que queremos.
Manobras de diversão, direi que falas do Henrique. O que eu faço é, de alguma forma, explicar ou tentar perceber, antes de fazer a manobra de diversão, como é que se deve fazer. Isto é, se eu quiser que a bola pare, onde é que eu devo dar atacada? Se eu quero que a bola siga para a frente, onde é que eu devo dar? Se eu quiser que a bola desvie, se lhe devo dar um efeito de rotação. Portanto, não tanto dar o efeito, que isso é a experiência que faz e que não é a minha, mas sim o porquê é que acontece cada um dos movimentos conforme o que eu jogo.
Claro, e há pouco, ali em off, antes de começarmos a fazermos este direto, o Pedro disse-me que acertava, se eu seguisse as suas orientações exatas, acertava logo à primeira.
Exatamente, o que eu lhe disse era, se desse atacada no ponto, por exemplo, neste caso concreto, não era tanto nas duas bolas, mas era para acertar à tabela. O que acontece é que quando uma bola vai à tabela, estávamos no caso concreto de explicar a física da tabela, o que acontece na prática é que o ângulo com que a bola bate numa tabela é exatamente igual à ida e à volta. E, portanto, se nós quisermos, por exemplo, ter uma bola num ponto e quisermos acertar num buraco, basicamente, jogando com os ângulos e sabendo a distância entre os dois, basta mandar a bola exatamente ao centro e acerta sempre, sem falhar.
Isso parece fácil, senhor físico. Agora vamos à prática. Agora vamos à prática e vou chamar aqui o nosso atleta, que é o Henrique Correia.
Olá, muito boa noite.
Olá, boa noite. Faz parte da Federação Portuguesa de Bilhar. Vamos então à prática, vamos ver se conseguimos. Eu tenho aqui a minha ajudante da noite imprescindível, que é a Ana, e é ela que vai exemplificar. Estás com coragem? Estás hidratada? Segundo a nossa nutricionista, precisas de hidratação.
Não, estou bem, estou bem.
Estás bem, então vamos lá exemplificar.
Vamos meter uma bolinha,
Henrique,
aqui.
Eu vou dar-lhe o microfone e vai ser o nosso repórter com a explicação exata da tacada da Ana aqui na Noite dos Investigadores, na Noite Europeia dos Investigadores, aqui no Pavilhão do Conhecimento.
Então, temos aqui todas as técnicas, temos que fazer exatamente, rigorosamente, as técnicas que eu lhe vou tentar ensinar, ok? Então vai pousar o taquinho. Ok? Com a sua mão esquerda vai pousar o seu polegar assim, nesta direção, que é para, está a ver? Agora, se fizer um movimento, pelo menos aqui, o taco já não se move. Agora, estes dois dedos vão apoiar, faz força, aqui, pronto, ou seja, o taco está seguro, ok? Agora, a perna da frente, ligeiramente à frente, com um ligeiro ângulo, ok? E esta atrás, esticada, que é exatamente a posição da esgrima, está a ver? Nós parece que estamos a esgrimar, ok? Agora, tem aqui o braço de trás, pega mais ou menos aí uns 12, 13 centímetros da parte traseira e posiciona, faz quase um ângulo reto aqui atrás. A única coisa que mexe é o antebraço, ou seja, isto fica estático e o antebraço é que vai para a frente e para trás. É isto que nos dá estabilidade. Tem que baixar o corpo o mais que puder em relação ao centro e colocar o queixo o mais aproximado ao taco, que é para ter uma visão tridimensional correta da jogada, ok? E agora, não esquecendo que só tem que mexer o antebraço, vai tentar acertar no ponto do meio, levanta um bocadinho e agora vai atacar só usando o antebraço. Vamos lá? Ou seja, pelo menos foi uma atacada consistente, só faltou foi a direção.
Mas e pronto,
aí está a direção.
E assim foi uma atacada. Muito
faltou
bem, Raquel.
Direção, Ana.
E agora corremos contra o tempo, corremos contra o tempo. Preciso libertar daqui o Paulo Rocha, porque tenho aqui outros compromissos para conversar com outros colegas da comunicação social. Paulo Rocha, muito rapidamente, só aquilo que não dissemos, havia tanto para contar do Centro Desportivo Nacional do Jamor, nada como passarem por lá, não é? E saber exatamente o que é que se passa. Rapidamente, eu falava aqui a propósito do acompanhamento, há tecnologias de ponta lá, há um acompanhamento científico, digamos assim, muito sério em relação aos atletas que lá passam.
Nós nos últimos anos temos conseguido nessa matéria aqui em Portugal dar um salto significativo e neste momento podemos dizer que estamos ao nível daquilo que se pode considerar dos laboratórios mais evoluídos do mundo sobre esse ponto de vista. E portanto, todo o trabalho que fazemos diariamente com
chegam
os atletas.
Cá atletas de outros países, de outras nacionalidades?
Não,
por enquanto,
não,
ainda
não. Nós trabalhamos fundamentalmente com
o produto nacional.
Com o produto nacional e aquilo é a nossa caixa negra e, portanto, temos vindo a desenvolver esse processo, fundamentalmente na avaliação daquilo que tem a ver com a qualidade mais ligadas à resistência, à composição corporal. Aqui está um exemplo aqui ao lado de tecnologia portuguesa que temos lá também a trabalhar, aqui desta empresa que faz o trabalho das plataformas de força e por aí fora, toda essa análise, toda essa quantificação, quer feita no laboratório, quer feita no terreno, nós temos capacidade para ajudar e para construir em conjunto com os treinadores e com as federações e com os atletas este caminho no sentido de conseguirmos melhorar o rendimento e de alguma forma
e têm resultados. Paulo, muito obrigado, bom trabalho, continuação de um bom trabalho.
Obrigado.
Por falar em resultados, falemos em medalhas recentes nos Jogos Olímpicos. Estou ali a ver ali ao fundo um ecrã onde passam provas de canoagem. Já imagino muitos dos que nos estão a ouvir na antena de que é que estamos a falar. Nuno Ramos, da empresa Nel. Um bom caiaque é meia medalha ou não necessariamente?
Boa noite.
Boa noite.
Um bom caiaque contribui para uma boa medalha, mas mais do que isso, a sensação de que para o atleta de que tem um bom caiaque e de que o caiaque não é mais do que uma extensão do seu corpo e que ele pode aplicar toda a sua forma, toda a sua performance no caiaque e na prova. Portanto, o caiaque é apenas uma peça, o motor é o atleta, mas se o atleta tiver confiança no barco, isso é uma meia medalha.
Claro. Como é que vocês chegaram, muito rapidamente, como é que a sua empresa chega a este nível de conhecimento, de inovação, de sofisticação técnica, tal modo que nos últimos Jogos Olímpicos, 26 medalhas foram conseguidas nos vossos caiaques?
Muito trabalho, já são muitos anos, a empresa já tem 32 anos, aliás, 34.
34 anos.
Portanto, há muito trabalho de inovação, existe muito know-how, muitos dos nossos trabalhadores, muitos dos funcionários, muitos dos nossos corpos dirigentes já foram eles próprios canoístas, portanto existe um know-how muito grande na empresa, existe um trabalho muito forte com atletas, com institutos de certificação, juntar todas as componentes, não só a construção do barco, como o atleta na parte desportiva, como instituições de investigação e desenvolvimento, para fornecer uma componente científica, uma componente de trabalho mais científico, mais estudo, para dotar os barcos de tecnologia de ponta, de tecnologia mais eficaz, torná-los muito mais performantes, muito mais adequados à modalidade.
No Ramos, na empresa Nelo, não se chega a um protótipo com características especiais, quase perfeito, porque a perfeição não existe, e depois há que duplicar, fazer um modelo e fazer 50, 100 caiaques iguais, ou não? Cada caiaque é um caiaque e tem muito a ver com quem o vai utilizar.
Exatamente. Nós vamos com o desenvolvimento de modelos progressivamente ao longo do tempo, que vamos também aprendendo com os modelos passados, vamos aprendendo com os atletas, com aquilo que eles têm para dizer, porque, exatamente como disse, o caiaque, não existe um caiaque perfeito, existe um caiaque perfeito para cada atleta. Uhum. Obviamente que se houverem 10 mil ou 1 milhão de atletas no mundo, não podemos ter 1 milhão de caiaques diferentes, mas podemos ter alguns modelos trabalhados para atletas tipos, e para alguns atletas em particular, para alguns atletas de topo, podemos ter caiaques adequados a esse atleta em particular, e fazemos sempre um trabalho muito próximo junto aos atletas, e aqui é reconhecido, e julgo que passa muito por aí o nosso fator diferenciador e fator de sucesso como
há
empresa.
Há segredos na vossa empresa sobre o modo como vocês fazem os vossos caiaques?
Claro.
Um bocadinho como na culinária, não é?
Claro, mas isso agora é segredo.
Claro que sim, eu não lhe vou perguntar, não é? Mas este que trouxeram aqui para o pavilhão do conhecimento, que está ali, já foi utilizado por alguém? Já tem ali alguma medalha ou não?
Aquele não tem medalha, aquele foi para os Jogos Olímpicos, é de uma atleta portuguesa, da Teresa Portela, que conseguiu duas finais nos Jogos Olímpicos, dois diplomas olímpicos, mais um 11º. Aquele barco foi só usado em treinos. Os barcos normalmente que vão competem, os atletas guardam-nos com algum carinho.
Claro, imagino.
Portanto, conseguimos trazer este que teve presente nos Jogos Olímpicos. Não conseguiu medalha, a própria atleta não conseguiu medalha, mas esteve lá muito próximo. Temos aqui, no entanto, o Emanuel Silva, conseguiu medalha prata por Portugal, que foi
exato,
fabuloso.
Exato. Fico um pouco surpreendido quando percebemos agora que vocês nos Jogos Olímpicos têm 26 medalhas nos vossos caiaques, e significa que são uma das empresas, ou se calhar a empresa. Eu sei que o Nuno pode ser suspeito para dizer isso, mas em que ranking é que vocês se situariam como construtores, como empresa que produz estes caiaques?
Como construtores de competição, somos os líderes mundiais, somos os melhores. Nós, tanto em campeonatos mundiais, campeonatos da Europa, taças do mundo, e agora os Jogos Olímpicos foi o culminar de todo esse ciclo. Fomos a empresa com mais medalhas, mas de longe.
Cada vez que um atleta consegue uma medalha, vocês também festejam, imagino.
Sim, é uma vitória nossa.
E é um cartaz publicitário extraordinário, não é? São mais uma série de contactos e de pedidos.
Claro.
Vocês têm a carteira de encomendas, começa a ser por vezes demasiado grande. Um caiaque constrói-se em quanto tempo, digamos assim? Constrói-se, se calhar, relativamente rápido. Depois há a fase, digamos, de aperfeiçoamento e ajuste.
Exatamente.
Pode ser mais demorada.
Um caiaque demorará entre uma a duas semanas a ser construído, consoante às vezes também o nosso próprio carga de trabalho. As nossas encomendas superam a nossa capacidade produtiva, portanto nós temos alguma seletividade nas encomendas que aceitamos mais atletas de topo, seleções de topo. Por isso as nossas encomendas ultrapassam claramente o que é possível.
Estamos aqui numa noite europeia de investigadores, onde obviamente a ciência tem um papel fundamental. Há pouco o Nuno Ramos falava-me da especificidade e das várias áreas de trabalho. Se entrássemos na vossa empresa, encontrávamos quê? Engenheiros, matemáticos?
Engenheiros, desde engenheiros químicos, engenheiros informáticos, designers, contabilistas. Também trabalhamos com um engenheiro naval, não está localizado na empresa.
Um engenheiro naval, muito
exatamente
bem.
Que é quem colabora connosco para o desenvolvimento da forma do barco, do casco. E depois também temos o Sr. Manuel Ramos, o Nelo, que dá nome à empresa, que, não tendo nenhuma formação, tem anos e anos de experiência. Ele próprio foi canoísta, foi o primeiro campeão nacional de canoagem em Portugal. Portanto, ele, às vezes, mais do que qualquer engenheiro, qualquer cientista, consegue dar...
Há ali um
dar...
saber acumulado que não está necessariamente escrito ali numa página de computador.
Exatamente. Não é um cientista, mas é um sábio.
Claro, claro. Muito bem. O que é que tem agora no vosso caderno de encargos? Há um caiaque a sair para um grande campeão? Há uma encomenda? Como é que está?
Agora
uma encomenda especial?
Agora estamos a preparar já a nova época e a preparar um novo ciclo olímpico. Eu sei que os Jogos Olímpicos são só daqui a 4 anos. Mas eles começam nesta altura em desenvolver novos modelos, que vão competir agora no Brasil, que terão algumas inovações em relação aos modelos deste ano, que não serão perfeitos, mas que serão ainda mais perfeitos, serão ainda mais vitorioso, assim esperamos.
Muito bem, continuação de um bom trabalho. Acho que quase que nem precisamos de vos desejar isso, porque vocês já têm um know-how, como disse, acumulado destes anos todos, e aquele número de medalhas vai aumentar muito rapidamente. Obrigado, parabéns, Nuno.
Obrigado,
Nuno Ramos. E estamos nos minutos finais. Vou só despedir-me daqui da minha convidada, Cláudia Milerico, de nutricionista. Aqui para os caiaques também há uma refeição específica e há uma alimentação específica. Estes nossos atletas sabem isso melhor do que ninguém. Daqui a pouco
alimentação
vamos...
e hidratação, e no hidratação. Caso deles, passam o dia ao sol.
Muito bem. Os nutricionistas em Portugal precisam de ter muito mais intervenção na sociedade. Precisamos de nutricionistas em muito mais locais. De imediato lembro-me de escolas, de empresas, quase nos centros de saúde. Ainda temos muito que andar.
Muito caminho para percorrer.
Muito bem. Muito obrigado. Raquel, a animação continua fantástica aqui à nossa volta.
Eu continuo sem comer a minha laranja. Estou muito triste, mas digo-te uma coisa. É por um bom motivo, porque encontrei aqui um motivo de reportagem giríssimo.
Um jovem atleta.
Fiz um amigo.
Temos 30 segundos.
30 segundos. É o Vasco, tem 7 anos, anda no terceiro ano. Olá, Vasco.
Olá.
Olá, quando fores
grande. E fazes desporto?
Sim.
O quê?
Sim.
Jogas à bola na rua?
Não, jogo no Soul Play, faço karatê.
Ainda.
Futebol.
E eu ouvi dizer que gostaste muito de um desporto aqui em cima.
Sim, foi o esgrima.
Esgrima, porquê que gostaste? Vestiste um fato?
Sim, vesti uma espécie de capacete.
Sim.
Que se utiliza para proteger
a tua cara, não é?
Sim, da espada.
E quando fores grande, o que é que queres ser?
Isto é uma coisa que acho que não sei.
Tens
vais
tempo.
Bezar, tens
um beijo,
tempo. Nós é que não temos. Luís Santos, estamos a caminho da meia-noite. António Pereira, José Pedro Correia a cuidar do som, este direto aqui do Pavilhão do Conhecimento, produção de Cristina Condinho, Raquel Bulha na reportagem, emissão também com Edgar Canelas. Um abraço.
Um beijo.
Deus.
Raquel Bulha e também Edgar Canelas nesta Noite Europeia dos Investigadores 2012. Vamos sair para as notícias da meia-noite, depois começa um novo dia com o programa Paixões Cruzadas.